Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Matheus Nascimento e Plukt Plakt Zoom não vai a lugar nenhum.
E meu povo, com a boa, aqui é Fred Costa e não pense, cabeça aguenta se você parar.
Oi gente, aqui é a Raquel Rocha e eu quero dizer que quem não tem colírio usa óculos escuros.
Fala galera, aqui é o Zéis e eu não quero mais andar na contramão.
Ah, não pare na pista, Zé. E gente, nosso assunto hoje é sobre Raul Seixas.
Então a gente vai pensar um pouco sobre o contexto em que ele viveu, suas influências, suas parcerias. Vamos tentar analisar aqui sua forma de ver o mundo e aquilo que ele deixou, tanto como artista, como pessoa, e tentar analisar essa figura tão icônica e enigmática que foi Raul Seixas. E ao final do programa, eu vou trazer uma entrevista exclusiva que eu fiz com Jorge Lima, uma das pessoas mais apaixonadas por Raul Seixas que eu já conheci, que é o fundador de um dos maiores fã-clubes do Raul Seixas no Brasil. Vale a pena demais você ficar até o final para ouvir esse depoimento massa desse cara que, assim como eu e talvez você que está ouvindo, é um grande apaixonado, interessado por tudo que envolve Raul Seixas. Mas antes de começar o programa, quero falar para vocês que nós somos um podcast independente e que a gente precisa da sua ajuda para continuar o nosso programa. A gente adora que vocês compartilhem, divulgam, escutam e levam a palavra para Perdidos para todos os seus amigos. Isso é muito importante para a gente. Então eu quero te convidar para você também estar no nosso Apoia-se, ajudando financeiramente o nosso projeto. A gente aceita qualquer valor, mas a partir de R$10, você vai receber e participar do nosso programa mensal e exclusivo para apoiadores. E também está no nosso grupo de WhatsApp. Lá estão todos os perdidos e um monte de gente interessada em tudo isso que a gente conversa. Então, sem mais delongas, vamos pro programa.
Eu sou um ator, é só chegar a um objetivo num instante.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
É isso aí, galera. E aí, pra completar o nosso papo hoje, a gente convidou o nosso queridíssimo Zéis, que já esteve conosco no programa falando sobre Belchior, e ele é sempre o nosso convidado especialista em música. Conta aí pra gente, Zéis, um pouquinho mais sobre quem é tu na fila do pão.
Valeu, Raquel. Ó, eu sou cantor e sou compositor cearense, tenho um trabalho autoral. Recentemente, fui convidado pra cantar na banda Canceriano Sem Lar, que é uma banda que faz tributo ao Raul Seixas, e foi quando eu comecei a mergulhar de novo na obra dele. E vai ser legal conversar com vocês sobre a biografia também, falar um pouco sobre as minhas percepções do trabalho, que o Raul é um cara que eu escuto desde que eu nasci em casa, assim, porque meu pai é fã dele, né? E vai ser massa.
Eu tenho duas histórias com Raul Seixas com Zéis. A primeira é que a gente ia fazer um musical que nunca vingou, né, Zé? Assim,
exato.
Com a gente, né? Ele foi pra frente, teve uma apresentação, mas não foi a gente. E a outra é que na primeira edição lá do...
Como o Raul já dizia.
É, como o Raul já dizia. A gente fez uma edição com músicas de Raul Seixas pra carnaval. Foi massa, foi bom.
Foi massa. Não, inclusive, a galera da Canceriano Sem Lar, que é a banda que eu participo hoje, soube do bloco. Por isso que eles lembraram de mim, porque quando o vocalista da banda saiu, eles lembraram de mim por causa do bloco. E aí me chamaram pra participar. Assim.
E você já percebe que o Raul é bem filosófico no bloco, se diz como o Raul já dizia, né?
Gente, no maravilhoso dia 28 de junho, caso de 1945, nascia na Bahia o nosso querido Raul Santos Seixas. Nosso maluco, beleza. O que falar da infância do Raul era que, isso já é um ponto também legal pra gente falar, é que ele tinha um mundo interno muito rico. Desde criança, ele queria ser famoso e tal. Então ele desenhava, escrevia, e lia muito, via outras coisas, e era muito ruim na escola, né? É muito o clichê do gênio, as coisas que sempre rolam assim nos papos, sei lá, sobre Albert Einstein, né? Que é a criança que não se encaixa na escola, que não gosta de estudar, mas que gosta de aprender e conhecer de outras formas, outras coisas que não estão presas aos parâmetros ali da pedagogia escolar.
Espíritos inquietos não se dão bem com a disciplina, né?
Eu acho que isso é uma coisa, essa característica dele, que eu não considero genial, porque eu acho que isso faz parte do universo da criança mesmo, assim, essa coisa de estar imaginando, de criando coisas, mas eu acho que, em boa medida, isso foi pra obra dele. Se a gente pensar na quantidade de personagens que o Raul tem, a quantidade de imagens, de cenários, sabe? Cada álbum dele, cada música dele, inclusive, é uma série de imagens e de personagens marcantes, assim, sabe? Eu acho que tá muito na obra dele essa capacidade imaginativa e de criar histórias, assim, né? De criar personagens, assim.
Esse personagem que ele criou, que ele desenhava, ele tinha um personagem. Esse personagem viajava por mundos, e eram os mundos chamados Tudo, o Nada. Era uma coisa, assim, bem metafísica mesmo, assim, né?
O próprio Balão Mágico, né, ele não vai pra canto nenhum. Pura imaginação, é uma pura brincadeira de imaginar, né? De você viajar, sonhar, sem sair do canto, sem dormir.
Ele canta o Pluft Plaft Zoom, não vai a lugar nenhum. Nessa viagem!
Não, mas não é nessa mesma música. É a mesma estética, no mesmo especial de TV, mas não é a mesma música.
Mas a gente entendeu a ideia, Matheus, que é uma coisa que não vai pra lugar nenhum, né? Entendi, eu entendi a ideia. Só não é do Balão Mágico, mas é isso.
É porque tá no mesmo especial, então a gente sabe que são músicas que conversam entre si.
Mas é verdade, e a estética realmente é muito parecida, né? Porque era um programa da Globo, né?
Era o programa da Globo que tirou o Raul Seixas meio do ostracismo, assim, de que ele tava... Acho que foi logo depois que ele voltou, né, dos Estados Unidos, da época que ele ficou exilado.
Eu acho que foi uns anos mais adiante, assim, porque quando ele foi pros Estados Unidos, foi entre o primeiro e o segundo disco solo dele, né? Foi entre o Krieg Rabandolo e o Gita, que é o segundo dele. E ele tinha gravado o Gita, mas aí ele se exilou nos Estados Unidos. E aí ele volta pro Brasil, isso acho que é 74, 75, que eu acho que o 74 é o Gita. Aí o Gita faz muito sucesso, e aí ele volta pro Brasil porque o disco estourou, assim. Então, quando ele volta, ainda é no meados dos anos 70. E esse especial aí já é nos anos 80. Já é tipo 83, 84, se eu não me engano.
Foi nessa época do Gita que ele voltou que tem aquele rolê que você está estavam comentando que ele sabe comprar um cigarro, nunca mais voltou.
O Fresh é que sabe essa história aí.
A ordem cronológica das esposas dele é muito difícil de colocar aqui no nosso programa, porque era sempre muita transição, né? Ele tava com uma, mas já tava com outra, e se dispensava uma pra ficar com a outra.
Só uma substituição de personagem.
É tipo isso mesmo. E, gente, já que a gente entrou aqui no começo da carreira dele, né? Eu queria falar como foi que surgiu o rock na vida do Raul. Pra começar, ele se tornou um grande fã de Elvis, muito novo, o rock and roll invadiu a cabeça dele, porque havia uma boa comunidade de americanos lá em Salvador, e as pessoas acabavam ouvindo e tal, influenciaram muito esse gosto do Raul pelo aquele rockzinho antigo, que não tem perigo de assustar ninguém. E aí, adolescente mesmo, assim, criou um fã-clube. Eu não sei se ele criou ou se ele entrou, mas roda muito na internet a carteirinha do fã-clube dele, era o Elvis Rock Club, que não era bem um fã-clube, era mais uma gangue. Era assim, eles saíam pra brigar.
Mas Fred, esse rock que tu tá falando, ele não assustava ninguém hoje. Na época, ele era altamente rebelde, altamente engajado na contracultura, né? Então, assustava os conservadores, né? Assustavam os tradicionais, sim, hipernacionalistas, que não gostavam nem de guitarra e tal.
Pelo que eu li, ele criou, junto com um amigo, esse fã-clube, registrou e tudo mais, assim. Eles eram os criadores do fã-clube.
E se você for ver, ele tinha uma aura Elvis, assim, na... Até na performance, né? E ele tinha também alguns pontos na vida dele que se tocavam, como o próprio fato dele querer ser ator, né? Tanto que ele fala assim, cara, eu sou um grande ator, porque faz anos que eu digo que eu sou cantor e compositor e todo mundo acredita.
É uma frase clássica dele, né? E essa relação dele, salvo engano, o Raul era vizinho da embaixada americana. E aí ele teve muito contato também com coisa da língua estrangeira, da língua inglesa, por isso, assim, né? E o fato dele aprender a falar inglês também tem uma relação com isso, assim.
Uma coisa incrível do Raul, que me cativou, assim, desde criança, é o secretismo com que a música dele trabalha. Ele tinha uma grande influência dessa música, né? Desse rock, só que ele pegava a música, assim, e pensava, e se eu botar um baião aqui, vai dar bom demais, né? Você vê até em alguns momentos ele forçando o próprio sotaque, né? Forçando, né? mas acentuando mais o próprio sotaque baiano dele das músicas, que até falando é diferente, né? Se for ver. E aí as músicas dele tinham influência, sei lá, tinha uma estética que ia de Broadway, aí botava um tango, e aí metia um bolero e um brega, né? Até e tudo. Assim, eu acho, assim, incrível, porque minha relação com a Rô começou com um disco, eu muito novo, e aí tinha aqueles discos de coletânea, né? Duplo de coletânea, dos maiores sucessos Rô e tal. E aí, se você põe pra tocar os dois discos, você vai ver que tinha uns, sei lá, uns 15 ritmos diferentes trabalhando ali, né? Não só tipos de rock diferente, mas eram coisas absurdas. Tem uma música do Raul, Let Me Sing, tem um rockzão, aí ele mete um baião no meio. E várias músicas dele, né? Ele consegue fazer essa mistura maluca, que dá uma identidade pra música dele, e aí ele pega e mete uma metamorfose ambulante. É como se ele justificasse, através de uma música, toda uma estética dele, né? Essa metamorfose ambulante, essa mistura maluca que é a música do Raul.
Sobre essa agilidade dele, não só musical, mas dos estilos e tudo mais, reflete muito no, ou talvez seja muito um reflexo não só da criação dele, né, enquanto uma criança que tinha muita imaginação e etc, que o pai tinha muitos livros, então tem a história de que ele lia muito, não gostava da escola, mas ele gostava de ler, e aí ele ficava na biblioteca do pai lendo muito, e talvez isso também tenha refletido no trabalho dele de produtor, de uma gravadora contratado para produzir artistas, produzir discos, então ele deve ter feito muita coisa aí também nesse trabalho de bastidor, de vários ritmos, de músicas, e também como autor, né, compositor, porque a gente pensa que ele só compõe as músicas dele, mas ele trabalhou um tempo sem cantar, mas compondo muito pra galera.
Você sabe qual foi o maior nome que ele descobriu? Sai Sampaio. Pra quem não conhece, é aquele de botar o bloco na rua, né? Eu não lembro como foi que ele começou a trabalhar numa gravadora, né? Mas a função principal dele era encontrar talentos.
Eu não sei em que medida era essa a missão dele, assim, né? Mas eu sei que ele foi pro Rio, passou um período lá, não deu muito certo e voltou pra Bahia. Conheceu um diretor da CBS, né? Que era essa gravadora, que chamou ele e convidou ele pra ser produtor musical. E nesse período, entre uma coisa e outra, a Raquel tava comentando, foi um período que ele leu muito, assim, que ele tava meio deprê, ele tem uns relatos de que ele ficava no quarto dele, assim, o dia todo, assim, lendo, sabe? Coisas, assim, sobre música e tal. E aí eu acho que nessa coisa enciclopédica dele em relação à música, eu acho que foi esse tipo de conversa que levou um diretor da CBS a querer a presença dele enquanto produtor fonográfico, né? E aí ele vai e começa a trabalhar como produtor durante alguns anos, assim, na CBS, né?
Ele acaba conhecendo várias pessoas, assim, inclusive de Adriane, que é que convence ele de ir pro Rio, né? Esse êxodo do artista do Nordeste pra ir pro Rio de Janeiro, que é onde acontecem as coisas mesmo da música, por um fenômeno interessante que era, hoje em dia, quando o artista, ele viaja, ele leva a banda, quando ele tem uma banda e tal. E em 60, 70, os artistas tocavam com as bandas locais, né? Ele viajava, a banda ensaiava e tal. E a banda local de Salvador, quando o Roberto Carlos foi lá tocar, era justamente os Panteras, que era a banda do Raul, era Raul Seixas Panteras. Eles gostaram muito e tal, foi aí que o Raul fez amizade com o Ger Adriani.
Essa posição de produtor, né? Deve ter abrido muitas portas pra ele.
Conhecer pessoas, né?
Eu tava vendo umas coisas num documentário outro dia, muito aleatório, na TV Escola, e o Ger Adriani, ele era um cara muito, hoje a gente vê como um cara antigão, enfim, defasado, mas o Ger Adriani foi um cara que descobriu e que colocou muita gente aí pra fazer sucesso, né, também. Ger Adriani era o auge.
Inclusive gravou a música do Raul.
Eu tenho um primo que o nome dele é Ger Adriani, porque a gente era fã dele.
É porque ele era gatão também, é isso.
E essa galera, né, é o que a gente chama de velha guarda, né? A velha guarda, assim, nossos pais são loucos, né, pro Ger Adriani, pelo Raul. Engraçado, né, como o perfil do ouvinte do Raul hoje em dia é um perfil, vamos dizer assim, destoante, né, do próprio perfil do Raul, que se afasta dessa coisa rebelde, né, com atitude. Então, o fã médio do Raul hoje em dia ou é um tiozão ou é um jovem meio rebelde também.
É um tiozão muitas vezes reaça, né, hoje em dia. Conservador.
Que não interpreta as letras assim, né? Que não leva as letras ao sentido real, tocando na realidade.
Agora, assim, será que a gente tem sempre que ficar nessa função de interpretar as letras e levar no sentido real e não sei o quê? Porque eu acho, às vezes, que a gente pode só ouvi a música, gostar do ritmo, curti e foda-se que a música tá dizendo.
É, aconteceu mesmo uma coisa parecida, né, Raquel, no show do Titãs de Retorno Agora, que eles cantaram, não lembro exatamente a música, mas os reaços do show ficaram indignados com o teu político da letra. Aquela coisa, né, o fã do Pink Floyd que não entende The Wall, né? Aquela coisa meio...
Vocês acham que a gente tem sempre que ouvir, assim, as músicas, principalmente essas músicas da época do Raul Seixas, da época da ditadura militar, e ficar sempre nesse exercício de, ah, essa música diz isso, diz aquilo, então só pode curtir esse artista quem tem determinado posicionamento diante da vida, etc.
Sabe o que eu acho, assim, real sobre isso? E pensando no Raul Seixas especificamente, assim, né? Eu consigo identificar um perfil de público, assim, como foi descrito, mas eu acho um público bem plural, assim, e eu tô tendo essa oportunidade de ver como cantor de uma banda que faz tributo ao Raul, assim, né? São vários perfis, na realidade. Tem pessoas que realmente conhecem a obra toda dele, mais do que eu, assim, que diz quando eu canto a letra errada, aquela galera chata, assim, sabe? E tem pessoas que ouvem porque o Raul é muito famoso, cara, assim, muito famoso. Né? Então ele tem várias músicas conhecidas, assim. Então a relação deles é com essa obra mais conhecida do Raul, assim. Mas de um modo geral, eu acho que essa própria diversidade de perfis de pessoas que curtem se origina na própria natureza do Raul Seixas, assim, entendeu? O Raul Seixas, ele jamais se colocaria necessariamente como uma pessoa de esquerda, como música de protesto, assim. Ele fugia dessas coisas, na verdade, entendeu? Então isso abre margem para muitas interpretações e muitas maneiras de se relacionar com a música dele, assim. Ele é um cara que fala, eu sou egoísta, assim, entendeu? E ao mesmo tempo fala da sociedade alternativa, né? E levava às últimas consequências essa coisa da liberdade de fazer o que você quiser, assim, sabe? Então, fazer o que você quiser é fazer o que você quiser mesmo, assim, né?
Eu vi uma reportagem que um amigo dele tinha feito uma espécie de levantamento sobre as músicas do Raul e viu que, na verdade, a maior parte das músicas dele são músicas de amor. Claro que às vezes elas estão falando de uma outra coisa, mas se você não interpretar música, é isso, é interpretação e tal. É sua, a interpretação é sua. E muitas vezes ele tava querendo falar de outra coisa mesmo, mas a gente interpreta de como a gente quiser. E uma das vertentes do Raul que eu gosto muito pessoalmente é o brega, com a estética brega, que são incríveis. Eu acho Sessão das 10 uma das coisas mais preciosas na música brasileira, com toda a ironia e uma estética assim, com Big Band fazendo, cantando com vozeirão, né? Vozeirão, ele era uma maneira cantada no Brasil na época de ouro das rádios, né? Grande ícone é Nelson Gonçalves, né? Vários cantores impostavam sua voz assim, né? Pra poder estar a par com a música da sua época, né? João Gilberto, que sempre cantou assim, né? Tem vídeos dele cantando com vozeirão. E aí, quando ele põe uma estética assim, até pra brincar com a própria figura, né? O cara que brinca com a própria figura, o Raul é isso. Tem algumas músicas dele cantando com vozeirão, tá dentro dessa estética do brega.
Ei, quer dizer que o João Gilberto tinha um vozeirão e começou a cantar diferente? Ele fez a Britney Spears, foi? Da Sei música lá. Brasileira. É, porque a Britney tinha uma voz e quando a indústria percebeu que a voz dela de menininha inocente, de adolescente enfeita, fazia mais sucesso, ela mudou o jeito de cantar e, né, problemas nas cordas vocais pra quê? Matheus, eu fiz esse questionamento, mas eu não tô discordando de ti, tá?
Eu tô só vendo aqui, ao redor de mim, só tem tiozão reaça que curte Raul, né? A percepção que eu tenho de Raul é essa.
É cheio, parrelama.
Em outros programas a gente já falou dessa relação, né, do rock em si, o reacionarismo, e eu confesso que eu não consigo entender ainda a origem disso e como é que foi parar nisso, né?
Eu atribuo isso a uma coisa nostálgica, sabe? A nostalgia, ela tem uma capacidade de criar esse tipo de relação, assim, né? Uma coisa de, ah, naquele tempo é que era bom, entendeu? Assim, aí você vê novos comportamentos, as novas maneiras de se relacionar. Eu não posso afirmar plenamente, assim, né? Mas eu tenho quase certeza que o Raul vivo hoje, ele não ia ser essa figura como esses pretensos fãs, assim, né? Porque ele jamais se colocaria como uma pessoa. Acho que tem até músicas dele que são homofóbicas, assim, né? E eu não imagino que ele ia fincar o pé nessa coisa, sabe, assim?
Mas eu também não acho que ele apoiaria o Bolsonaro, né? Vamos dizer assim.
É. Talvez ele se colocasse como uma figura que, ah, mano, foda-se, tá entendendo? Tipo assim.
Pra mim, o que tá claro é assim. Ele, principalmente quando conheceu o Paulo Coelho e tal, ele se colocou colocou realmente junto com o movimento contra a cultura. Só que um movimento que já era de contra a cultura no Brasil era a Tropicália. E aí eles colocou também contra a Tropicália.
Foi a contracultura da contracultura, né?
Ele é uma criatura muito mais linkada ao anarquismo do que a qualquer percepção política nesse sentido, né?
Embora exista muita percepção política, né, nas entrelinhas do que ele canta e a própria relação dele com Paulo Coelho, né, foi o que levou à prisão, tortura, exílio. Eu já ouvi pessoas falando, hoje, que são reacionárias, dizendo assim, ai, mas na minha época de juventude, a gente lutava pelas causas certas e a nossa revolta era certa. Agora essa galera fica revoltada por ser revoltada, por coisa que não tem nada a ver, blá, blá, blá. E meio que justifica o fato de ter sido revolucionário, com muitas aspas, na juventude e agora não ser mais. Talvez seja essa galera aí que ouve Raul Seixas nesse intuito saudosista que o Zé falou. E nessa coisa de antigamente era que tinha música boa, e antigamente era que era isso e aquilo, e agora eu já saí dessa vida, né? Tipo, igual aquele, eu era um bêbado, drogado, e agora encontrei Jesus, assim, eu tinha uma vida, mas depois eu me acertei, me endireitei, parou de andar na contramão e não tem mais sentido ter revolta.
É que eu acho que tem essa coisa do não quero mais andar na contramão, né? Que tu tava falando. Mesmo quando o Raul Seixas faz uma música assim, ele tá ironizando isso. Ele tá tirando uma onda com isso, assim. Tem essa dimensão. Eu não consigo ouvir e ler quase nada do Raul Seixas levando ao pé da letra o que é dito, entendeu? Quase tudo eu leio como uma ironia, um sarcasmo, uma coisa do tipo. Às vezes talvez é isso. É essa forma de se relacionar com as músicas que talvez não pode ser levado tanto a sério, assim, né?
Não, ele é um cara que, em diversos níveis, ele não se levava a sério. Eu lembro de uma reportagem que ele mente descaradamente sobre uma coisa muito maluca, que ele disse que passei 3 dias com o John Lennon. Trocou muita ideia e tal, não sei o quê. E é uma mentira descarada, que ele nunca conheceu o John Lennon. Mas ele sustenta a mentira de uma forma inacreditável.
É. Porque ele é um bom ator, cara.
Essas histórias que ele conta no período nos Estados Unidos são histórias que, assim, ele podia criar qualquer coisa, porque não tinha testemunhas oculares, assim, né?
Exato.
Então ele conta várias histórias. Tem até uma música que ele fez, o Banquete de Lixo, né? Que ele conta que ele comeu com um mendigo lá nos Estados Unidos e que mesmo a comida do lixo era muito boa e tal, ele falando assim, sabe, umas coisas, sabe, mano, tipo assim, é pouco provável que seja, tipo assim, aí você fica, eu não sei que história é essa, se é verdade, se não é, eu sei que é uma boa história.
Não existe internet, né, nem paparazzi, então você pode criar tudo que você quiser.
A real dessas histórias aí é que ele viajou algumas vezes, né, e nessa especificamente, ele foi com o Paulo Coelho, e o Paulo Coelho queria visitar a Disney, aí tem foto do Raul com os bonequinhos da Disney e tal, mas aí ele não queria, né? E aí, em troca, ele foi visitar Memphis, né? A Graceland.
Mas isso aí do lixo com o mendigo, isso aí é real, com certeza.
Eu acho que é real também, eu acredito.
É, acredito.
Às vezes é bom a gente acreditar, né?
A sociedade americana é hiperconsumista, então eles jogam uma comida que acabou de sair da vitrine no lixo, assim, repor o estoque, né? Então, o que tem de comida, roupa, móveis em ótimo estado no lixo norte-americano não tá no gibi mesmo.
Ah, só o que tem aí nas redes sociais é o pessoal brasileiro fazendo vídeos. O que eu achei no lixo aqui nos Estados Unidos? Aí diz, peguei isso. Aí tem, tipo, mobiliar a casa com coisa do lixo.
É a cara daquele pessoal que é pão duro, né? Mão de vaca.
Eu nunca pensei que essa pauta fosse debatida.
Não, eu vi um vídeo complicado, cara, sobre isso. Era uma moça aí que é influencer, mas eu acho que não é nos Estados Unidos, não. É outro país. E ela falando, ela comentando super... Pô, eu fui lá num... Era um tipo um brechó, assim, que era destinado a causas sociais, assim, se liga? E aí ela vai fazer o vídeo lá, dizendo a roupa, aí pega, mostra nas roupas que ela conseguiu lá, não sei o quê. Ela pegou as roupas, a galera caiu em cima dela, entendeu? Porque era uma parada pra... projeto social, e ela foi lá pra mudar o guarda-roupa dela, assim, se liga. Eu acho que ela se insere nesse grupo de pessoas que mostram esses vídeos aí. Vocês estão falando, deve ser.
Exatamente.
É, a galera joga muita coisa no lixo porque a galera consome muita coisa, né? Então...
E aí, o Raul, ele tinha essa afinidade estética, né, para os Estados Unidos, né, acaba que cria um laço afetivo também a ponto de achar a comida do lixo gostosa.
A figura do Raul me lembra um pouco os cínicos do mundo clássico, né? Aquele que vive dentro de um barril, que tem o seu amigo é um cachorro, né? Que ele não tá afim de conversa fiado, né? Ele tá ali pra mesmo viver a sua vida sem ninguém interferir, né? Assim, na minha percepção jovem do Raul, ele me parece muito esse ser cínico, né? Clássico.
Diógenes, o cão.
Figura meio errante. Diógenes, exatamente, exatamente.
A figura do Raul, e eu nem sei se era proposital, não sei se era a ideia dele, né? Mas sempre me passou, tanto pelo cavanhaque, a figura esguia, né? Magra, assim, do Don Quixote.
A referência é outra coisa, né?
Exatamente.
Porque o que passa pra mim é o Visconde de Sabugosa.
Que tem uma temporada muito boa do Visconde de Sabugosa fazendo Don Quixote. Eu lembro de ver isso aí.
No sítio.
Pô, então ele é a junção dos dois, né?
A referência tá dada.
Ele é a junção dos dois.
Exatamente.
Ele é a junção dos... É, ele pode ser facilmente a junção do Don Quixote,
né?
Com o Visconde de Sabugosa, certeza.
A versão punk do Homem-Aranha, né? A versão rock do Visconde de Sabugosa.
É, o Raul. Se você for ver, ele é um cara realmente que ficava perseguindo moinhos, né?
É.
E criava o próprio moinho e a galera ia junto nessa invenção.
E assim surge a Sociedade Alternativa. Viva, viva.
Vamos falar essa parada? A Sociedade Alternativa começa com o encontro do Raul com o Paulo Coelho. Que é muito curioso. Paulo Coelho escreveu um artigo na revista sobre discos voadores. Aí o Raul, eu quero conhecer esse cara, tá, não sei o quê. E foi lá e conheceu, ficou amigo imediatamente. Começaram a compor juntos já, de cara, assim. E foi uma parceria de longa data, né? Como todo mundo sabe. E o que se sabe também é que fala, né? Que o Paulo Coelho foi que colocou o Raul no mundo do oculto, do místico, né? E o Raul, com essa figura inquieta, né? De curiosidade e tal. Tudo que fosse, de algum nível também, subversivo, né? Lembrando que ele está ali na ditadura e tal. Tudo que eles criaram, a Sociedade Alternativa, era pautada em outras seitas ocultistas, né? Muito inspiradas nas coisas do Aleister Crowley. Pensaram em montar quase uma filial, né, do projeto deles, que eles chamariam de Cidade das Estrelas. Vocês se ligam disso? Eles, inclusive, registraram em cartório a Sociedade Alternativa e eles tinham terreno no interior do Rio, se não me engano. Nessa história, eles realmente queriam montar uma nova possibilidade de sociedade que fosse... Eu não sei se era pensando contra a sociedade que nós temos, mas era muito pautada nas leis da Telema. O que é a Telema, gente? Me ajuda aí.
É uma seita ocultista.
É, e aí a gente pode colocar até como religião, talvez, né? Eu vi muita gente falando que é coisa satanista, não sei o quê. Enfim, né? Há controvérsias, mas a Telema, levando ao pé da letra, né? É uma filosofia religiosa baseada na vontade. Então, aquele rolê do faz o que tu queres, pois é tudo da lei, ela é um princípio da Telema. E que o Raul e o Paulo Coelho vão colocando isso, né? Levando isso e puxando isso para a instituição de um modo de vida. Ao mesmo tempo, a Telema, ela tá ligada e as pessoas ligam a Telema, e depois o Matheus pode até explicar melhor por conta do cara que criou, né, essa seita, essa que fez essa ligação, né, entre a vontade, o ocultismo e as magias e tudo mais, mas a galera associa isso à nova era. Então imagina, né, vamos pensar aqui no espírito do tempo, né, lá que tá o Raul Seixas e o homem lá da Verônica, o Paulo Coelho. Eles estão num tempo em que a galera tá tipo, era de aquário, nova era, nananã, e aí por que não, né? Acho que eu super entraria lá nos anos 70 numa sociedade alternativa dessas, assim, que é de sair um pouco dessa coisa das regras desse mundo estabelecido e criar um outro mundo, né? Criar um outro mundo com base nesse princípio que é o da vontade. E aí junta isso com a questão do ocultismo, da magia, do metafísico aí, que a gente até já meio que comentou que o Raul tava sempre ligado, dá nesse negócio aí que foi criado e que o Matheus vai falar mais aí a partir do Aisley. E assim, só um adendo, galera, o pessoal liga isso à religião, assim, real, oficial.
É, eu não sei se hoje em dia ela tem força de religião, né? Ela sociologicamente é mais considerada uma seita, um culto, do que uma religião, mas nos anos 70, né, da década de 20 à década de 70, 50 anos aí, era muito forte. Tinham grupos ocultistas de vários tipos, né? Telema é apenas um deles. Existiam outros, existiam inclusive disputas entre os mística entre os esotéricos, né? Pra ver qual é a melhor seita, né? Vamos dizer assim. E aí, a minha história com a Telema, da minha adolescência, é a seguinte, né? Eu era um adolescente que vai do punk pro metal, e aí eu vou pro metal extremo. E no metal extremo, eu acabo tendo ali contato com várias ideologias místicas do ocultismo que estão contidas nas letras, na estética, né, das bandas. E aí, como uma criança bastante curiosa, fui conhecer mais sobre Telema. Nesse mesmo período, eu descobri que o Raul Seixas bebia muito nessa fonte. E eu fui conhecer, né, como surgiu a Telema, quem era a figura, né, o Aleister Crowley, que também tá ilustrado na capa dos Beatles, né, do Sgt. Pepper, se eu não me engano. E era uma figura muito reverenciada em Londres, né, tipo, era uma figura mesmo contracultural em Londres. Justamente porque enquanto o padrão, né, o comum da sociedade londrina era ser crente, quando você era contra hegemônico, vamos dizer assim, você era satanista. De algum modo, a gente pode relacionar o Telema às seitas satânicas, que não são exatamente devotas da figura, né, do Bafomé, nem nada disso. Mas tem a ver com se contrapor à religião cristã, né, comumente praticada. E aí, na história é muito louco, o cara teve um surto psicótico achando que teve uma entidade egípcia que estava conversando com ele. E aí, nesse surto, ele escreveu os livros da lei. O livro da lei, a ordem máxima é que você é livre. E essa sua liberdade, ela é ilimitada. Bem, numa sociedade filosoficamente utilitarista como a Londrina, isso era ser punk, praticamente, né? Isso é ser punk na década de 20 na Inglaterra. Falar que você tinha que ter a liberdade máxima, a liberdade irrestrita, mas principalmente baseada na liberdade sexual. Porque a magia que era divulgada era magia sexual. Então aconteciam orgias bacanais, né? Com muita bebida, muitas comidas, muitas pessoas nuas. E é aquela coisa que a gente pode imaginar de um bacanal, né? E aí isso se popularizou muito, né? Teve um boom do ocultismo nessa época.
Do bacanal.
Deve ser justamente esse tipo de magia. Eu acho que é esse tipo de magia que o Raul tá se referindo.
O grande nome do bacanal brasileiro, o Raul.
Essa é a história que eu conheço, né, de Telema, que eram grandes bacanais, né? As reuniões eram putaria, grande putaria mesmo.
Aí começava a MC Carol. Vai começar a putaria. Aí começava lá o culto satanista do bacanal do Telema.
Caraca, esse Carol do Telema.
Tem uma coisa legal do Telema. E aí, quando eu li, fazendo a pesquisa, a primeira música que veio na cabeça foi a música Egoísta, né? Que é um dos princípios, além da vontade de ser livre, é que todo homem, toda mulher é uma estrela. Sei lá, eu fiquei até com vontade de pegar algumas músicas dele dessa época e ficar pesquisando quais os elementos das músicas tinham princípios do Telema na composição, né? A gente meio que foi sendo doutrinado, então, no Telema, a partir das músicas do Raul Seixas e do Paulo Coelho. E todo mundo satanista.
Exatamente. Dá uma boa dissertação de mestrado isso.
Chamei a gente pra banca.
Eu vi um vídeo de um cara que tava usando um livro que era, sei lá, música de Paulo Coelho e tal. Que era justamente pegando as músicas de parceria do Paulo Coelho com o Raul Seixas, né? Tem algumas análises sobre essas letras e tal. Só que o que tem mais nesse livro é uma crítica, acho que da autora, a esse lance do Raul, que dizia que o Paulo Coelho entrou nessa porque ser um lance místico, diferentoso, era uma parada que atraía as mulheres.
Cara, não duvido.
Tá explicado. Ele tava querendo fazer uns cultos aqui, né? Uns cultos de Telema aqui no Brasil. Inclusive existe, tá, pessoal? Aqui em Fortaleza tem templos dessa mesma... Mas não é de Telema, mas é do mesmo ciclo místico da qual Telema é uma ramificação, né? Inclusive, eles usam símbolos egípcios, aquela águia com os braços abertos, né, que é clássico da simbologia egípcia, é um grande símbolo desse novo ocultismo, né, desses movimentos místicos, ocultismo da nova era. Telema faz parte desse mesmo movimento místico, né, do começo do século XX.
É interessante.
Assim, tem uma parte mais obscura, né, não sei se a gente poderia trazer essa parte mais obscura desse místico.
Eu tô com medo de saber como é que o Matheus sabe dessas coisas e descobrir que ele é um grande divulgador do bacanal.
Cara, eu peguei o livro, cara, eu peguei o livro da lei. Eu lia o livro da lei, adolescente. Eu era um adolescente muito doido. Vocês não imaginam.
É mais fácil de imaginar do que tu imagina, mano.
Mas aí tu parou disso, foi, Matheus.
Deus o livre, depois que eu descobri os fundamentos.
Sabe alguma coisa que eu fico refletindo sobre isso, sobre esse início da vida do Raul, assim, que por mais que pareça uma coisa muito caótica, né, assim, você vai ver referências musicais, muitas, né, tudo misturado, né, referências filosóficas várias, né, religiosas e enfim, mas aí você vê que ele, lá no, quando era pivete, ele faz o fã clube do Elvis e registra, né, ele faz um registro disso, aí mais adiante ele faz a Sociedade Alternativa e ele registra isso, ele compra um terreno, assim, sabe? Então, é, por mais que seja uma coisa caótica, parece que ele sempre tem um pé ali na organização da coisa, se liga? Assim, não, nunca é uma coisa totalmente aleatória, assim.
Bicho, se um coach pega esse teu raciocínio aí, ele fica riquíssimo, porque é meio
fica
que
assim,
olha, o Seixas podia ter a mente caótica, mas ele acreditava no caos da mente dele a ponto de registrar. É a materialização do sonho.
Se você pegar o influencer de RH, com certeza vai ter alguém com um post sobre metamorfose ambulante, aí dizendo várias das características de você ter uma personalidade mutável.
A ideologia empreendedorismo.
Tente outra vez, cara, foi usado na véspera da Copa do Mundo, que o Ronaldinho tava quebrado, e aí ele ganhou, sim, a Copa depois, em 2002. Essa música foi tema disso, assim, né?
Se duvidar, aquele corte de cabelo duvidoso dele, a lá Cebolinha da Turma da Mônica, foi um ritual do ocultismo fundamentado na música.
De repente,
caraca. Fez, entendeu? Ele fez o ritual, ele ouviu a música, raspou a cabeça e foi jogar.
E quando ele foi flagrado com cara de travesti no motel, era o lance do bacanal do Matheus.
Ei, vocês pegaram viagem agora, ou vocês pegaram mais viagem que eu, galera? Assim, eu não sou aquele entendido, assim, de Raul Seixas.
Só do Telema.
Mas eu escuto, eu conheço, se eu tocar qualquer música, eu vou saber, né? Tipo, acho que todo mundo conhece a maior parte das músicas do Raul Seixas. Mas qual é a relação que ele tinha com os outros compositores da mesma época, daquele movimento que a gente conhece como a psicodelia nordestina? Porque quando a gente pega, analisa, não os acordes, né? Mas a levada da bateria das músicas do Raul Seixas, a gente tem ali uma consonância com outras músicas da mesma época, aquela bateria bem rápida, veloz, aquelas viradas bem cheias e bem velozes, né? Que estão presentes no Belchior, estão presentes na música do Alceu Valença, da psicodelia sudestina também. A gente pode dizer que existe uma influência do Raul Seixas nessa psicodelia nordestina ou na vanguarda paulistana, uma inter-influência, ou seja, esses outros compositores influenciando o Raul e o Raul influenciando esses outros compositores?
Te virei, Zé.
É o especialista em música que é você, Zé.
O especialista em música. Cara, eu não sei, Matheus, cara, dizer, mano. Agora, o que eu acho também é que tem uma coisa que tá acima disso, que é a própria indústria, sabe? Bicho, se você for ver o disco do Gilberto Gil em um período determinado, por exemplo, nos anos 80, ele vai soar muito parecido com quase todas as outras coisas dos anos 80. Assim, o timbre dos instrumentos, né? Assim, eu acho que tem a coisa do artista, da criação dele, da forma dele fazer, de propor as coisas, e principalmente numa época que só se lançava coisas, se você tivesse contrato com gravadora, que é diferente de hoje em dia, né, é meio que a própria indústria determinando, assim, essas sonoridades, eu acho, em alguma medida, sabe?
Lembrando que o Raul tava a par da indústria, né?
Ele totalmente.
Trabalhou de dentro, né, da própria indústria, trabalhando em gravadora. E é um cara que sempre teve dificuldades financeiras. Isso é uma parada interessante dizer, que o Raul, esse mito que a gente conhece e tal, ele é um grande sucesso hoje. Acho que o primeiro disco dele deu um sucesso relativo e depois foram altos e baixos, com muito mais baixos do que altos, né? Então, financeiramente, ele nunca foi um cara abastado. Claro que, assim, ele não era muito interessado em ganhos pessoais.
Mas tem uma coisa, Fred, é legal tu falar isso, que é uma coisa que se perpetuou mesmo após a morte do Raul. É alguma desorganização em relação à obra dele, né? Assim, porque em vida ele realmente não era essa figura que estava muito ali a par de organizar a obra dele e tornar isso algo que rendesse muita grana, né, de uma maneira assim. E mesmo após a morte dele, você vê muito material que só hoje está sendo digitalizado, assim. E aí você vê alguns booms, assim, em um momento ou outro a galera para e organiza, faz um trabalho, assim, mas muito desorganizado, assim, sabe? Porque tem um certo dilema nesse jogo aí, que é tipo, ah, as pessoas vão ganhar dinheiro em cima da obra dele hoje, sabe assim? Então, se nem ele foi o cara que ficou rico com a obra dele, as pessoas agora vão ficar ricas com a obra dele, né? Tem toda uma questão assim em torno disso também, sabe?
Cara, eu vou fazer um contraponto aqui, né? É, o pessoal tem que ficar rico com a obra dele mesmo. As filhas dele têm que fazer essa organização de material e ficar rica, porque isso reflete a gente meio que, né? Aquela visão, tipo, o cara era artista, não ligava pro dinheiro na obra dele, mas só quem se fode são as mulheres e as crianças, tipo, são as mulheres que foram casadas com ele, que passaram dificuldade, sendo que poderiam não passar, as filhas que devem ter vivido privações não só afetivas, porque não deve ser fácil ter um pai alcoólatra, depressivo, viciado em drogas e que faz esse abandono aí também afetivo, e privações financeiras. Então, assim, por esse lado, não é bonito, sabe? Assim, não é legal a gente pensar. Porque eu já ouvi um discurso assim: ah, mas se o cara fosse ligar pra ficar rico da música, pra dinheiro, ele tava indo contra os princípios artísticos dele. E aí você pode pensar: ah, o cara fez lá a música Ouro de Todo, fazendo toda essa crítica a uma vida conformada em busca do dinheiro, da estabilidade, e não teria sentido. Tem que ter sentido sim, porque a pessoa tem criança, bota filho no mundo, tem que sustentar, não tem que abandonar não. Eu fico meio puta com a galera que romantiza. Não que vocês estejam romantizando, mas esse ponto de vista aí de, poxa, se nem o cara ganhou dinheiro com a música dele, os outros vão ganhar. Tem que ganhar mesmo. Tem que ganhar e muito, e tem que explorar e muito a imagem dele, as filhas dele, não é certo. Teve uma que foi até responsável por um documentário, né, dele, que foi quem trouxe um boom dele a partir dos anos 2000, né? Não lembro o nome dela.
É, quando eu falo, Raquel, assim, eu nem é essa não a minha opinião, eu tava trazendo a discussão, isso, né? Mas de todo modo é porque, como o Raul atingiu um patamar de atingir muita gente, assim, a obra dele, inclusive, por exemplo, eu toco numa banda tributo a Raul Seixas em Fortaleza, entendeu? Assim, então não se resume à família dele, sabe? Tem um monte de gente que se relaciona com a obra dele e tira o sustento de vida com a obra dele em alguma medida, sabe? E, mas assim, eu acho que tem uma relação, assim, e aí eu falo porque eu também sou artista e tenho um trabalho autoral, assim, e eu me relaciono, por exemplo, com a obra do Raul Seixas enquanto artista, eu tenho um respeito pela obra dele, e eu acho que toda produção nesse sentido, eu penso em relação à obra dele, tem que vir no sentido de elevar a percepção das pessoas em relação à obra do Raul, porque o Raul ficou conhecido em boa medida por boa parte do público como o cara bêbado do boteco e não sei o que, sabe? Como se fosse uma coisa meio mal feita, assim, sabe? Uma coisa de qualquer jeito. E aí eu acho que isso corrobora com o que tu fala. Vamos pegar essa parada aqui e colocar ela no patamar que ela merece, porque eu considero o Raul Seixas um dos maiores músicos do Brasil de todos os tempos. Assim como várias outras figuras são colocadas nesse patamar e a obra do Raul não é colocada no mesmo patamar, sabe?
É, ele foi muito marginalizado, né? Mas, cara, a pessoa que escreve Ouro de Tolo é uma das minhas músicas prediletas dele, inclusive, né? Que é essa de você não se conformar de estar num lugar de conformidade, né? Estar num lugar de estabilidade. Isso é muito foda, essa música.
É, eu queria falar sobre essa questão da popularização da música do Raul, né? Que aconteceu em vários momentos, né? Nos anos 90, as coletâneas, né? E nos anos 90 também o boom da pirataria, né? Então, todo mundo tinha um CDzinho pirata com músicas do Raul Seixas. Aquelas coletâneas meio bizonhas de ter desde Chico Buarque até Raul Seixas e músicas norte-americanas na mesma coletânea de CD que eram vendidas aos montes, né? Isso é um fenômeno da pirataria não só no Brasil, né? No mundo inteiro, que popularizou artistas que estavam em esquecimento. Aqui no Brasil, Raul Seixas é um desses, né, que teve sua obra muito difundida com a pirataria no começo da década de 90 e começo da década de 2000 aqui no Brasil. Eu sou muito fruto desse boom, que as músicas que eu consumia eram de CDs piratas. Não tinha CDs originais, né? Meus pais tinham centenas de coletâneas de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Caymmi, Gonzaga, né? E o Raul Seixas, eles tinham praticamente a obra completa do Raul Seixas em CD pirata. Nossa, eu me lembrei de uma história agora. Eu tinha 10 anos, fui pro interior pro aniversário de 50 anos dos meus avós, né, de casados. E aí, no interior, o pessoal botava as músicas do Raul Seixas pra rolar. Tipo, como assim, mano, não é o que a gente espera e ouvir, assim, no interiorzão, brabo. É, você ouve Raul Seixas da mesma forma que você ouve brega, bregozão, na mesma medida.
Os altos do Raul, né, estavam diretamente relacionados a um fenômeno que acho que a geração antes da gente viveu, que eram os clipes do Fantástico. Então o Raul, ele teve vários lançamentos de disco, né, a música carro-chefe, a música de trabalho, né, do disco, lançados em clipe. E essa coisa de ser metamorfose ambulante era muito interessante, que ele estava sempre mudando também a sua própria imagem nesses lançamentos de clipes, né. Isso me lembrou muito porque quando ele lançou Maluco Beleza, ele cortou o cabelo, ele tirou o bigode e fez um clipe de gravata, né? Essa tá imagem do mesmo. Raul, pra mim, sempre me choca, né? Porque você sempre lembra do Raul Cavanhaque, muito doido. E ele mostrando justamente um pouco no mundo interno dele, que o Zé estava falando dele, beleza, ele tá fazendo a parada aí, mas tem uma organização e ele tá registrado em cartório. E aí me lembra que quando ele se formou em direito, porque ele precisava mostrar pro pai da namorada dele que ele era um cara que podia ter algum futuro, assim. Mesmo ele sendo o cara que repetiu a segunda série 3 vezes. Enfim, essa volta toda é pra dizer que essa coisa de metamorfose ambulante, ele tinha muitas personalidades dentro dele, provavelmente, né? Assim, muitos conflitos. E isso se mostra muito em várias músicas, em várias letras, né? E ele é um cara que colocava o seu contexto social, mas sobretudo as suas questões pessoais nas letras. Ele tinha um envolvimento com a própria música muito forte. E é isso que me intrigava, porque eu não consigo desvendar Raul completamente hoje, porque eu não consigo debulhar todas as letras para conseguir entender o que se passava e conseguir entender o que ele queria dizer. E, ao mesmo tempo, letras que falavam dele, mas que falavam de um todo, né? E isso é o fascinante de um grande artista, né? É quando ele consegue, com a sua obra, falar de si e falar do seu tempo.
Talvez seja isso que faça com que as músicas dele atravessem as gerações, né? Não só acompanham o nosso crescimento desde lá das músicas dele para crianças até as músicas de Bregoso, mas as gerações que escutam, né? O Matheus ouvia porque os pais ouviam, né? Eu ouvia porque eu não sei se meus pais ouviam. Mas eu queria aproveitar que a gente está falando disso e perguntar qual é a primeira lembrança que vocês têm, assim, de ouvir música do Raul Seixas. A minha é por conta de uma novela da Globo e tinha a música, se eu não me engano, era Guita. Era a música de uma personagem lá da novela do Selva de Pedra.
A Raquel, que tem 57 anos.
Eu vi essa novela um dia desse.
É a única explicação.
Gente, Globoplay, que não patrocina a gente, mas poderia, eu reassisti um dia desse essa novela e fui finalmente entender a relação entre a música do Raul Seixas na trilha sonora e a personagem.
E só uma coisa que eu queria só falar sobre o que o Fred estava falando dos clipes, né, do Fantástico, e depois eu entro nessa coisa que a Raquel fala, da primeira música, mas é que eu fiquei pensando enquanto o Fred estava comentando, a obra dele é muito vasta, são muitos temas, muitas letras, muitos assuntos, coisas que ele achava que... E tu fala da relação dessa obra com a própria vida dele e tal, né? E eu vejo esses clipes, esses personagens, essas figuras que ele traz nos clipes, como sínteses, assim, sabe? Eu acho que essas escolhas dele, ah, eu quero retratar essa figura aqui, eu acho que era uma forma de sintetizar o que ele pensava sobre um assunto de uma forma mais ampla, mas ali ele conseguia apresentar de uma forma sintetizada aquele pensamento, sabe? Então eu acho que esses personagens que ele traz nos clipes, o cowboy fora da lei, esse figura, o cidadão, né, respeitável, que ganha 4.000 cruzeiros por mês, né, essas figuras, assim, a própria mosca, né, a mosca na sopa, enfim, essas personalidades, essas figuras, eu acho que são sínteses, assim, e nos videoclipes elas apareciam ilustradas ali, né?
Que liga diretamente com a infância, né, dele ser um cara. Desenhava e fazia os quadrinhos, umas coisas. Essa confecção de personagens. Né?
Eu acho, Matheus, que é por isso que tu confunde o Balão Mágico com a música do Pluft Plaft Zoom.
Do Pluft Plaft Zoom.
Fantástico. Ou então dos Trapalhões, né?
Gente, mas é o Carimbador Mágico.
Carimbador Maluco.
Carimbador Maluco.
E tinha os clipes também nos Trapalhões, né? Eu lembro que tinha coisa do Raul Seixas também nos Trapalhões. Eles faziam paródia.
É.
São maravilhosos.
Mas sobre a música, a primeira vez, né, de ter ouvido, eu não consigo lembrar, assim, de forma alguma, porque, como eu falei, o meu pai é fã do Raul Seixas, ele tinha, assim, quase, eu acho que ele tinha todos os discos do Raul, os LPs, assim, entendeu? Então, meio que se confunde a minha vida com as músicas do Raul Seixas. Eu sempre ouvi, entendeu? Eu não lembro de uma primeira vez. Foi, tava ouvindo o tempo todo, assim. Meu pai chegava bêbado em casa, botava o disco. Inclusive, o disco era tudo arranhado, o disco dele. Porque ele chegava em casa, assim, derramava todos os discos no chão. Aí dormia, às vezes, em cima do disco, entendeu? Arranhava o disco, sabe? Essas coisas, assim. Mas, pronto, a memória que eu tenho do Raul Seixas tem mais relação com o meu pai ouvindo, a forma como ele ouvia e se relacionava com a música dele, assim, né?
Cara, é muito massa que agora tu canta, né, numa banda que toca as músicas do Raul Seixas. Isso é muito massa, cara. É muito massa.
Aí, finalmente teu pai vai poder ir pra um show teu e gostar.
É, exatamente, já doido pra ele, ainda não viu.
Ou seja, e agora é o Fred com suas experiências com o Raul.
Eu falei da história lá do disco duplo, né, que eu tinha e tal. Só que minha história com o Raul é curiosa por dois motivos. Primeiro que a gente nasceu no mesmo dia, né, 28 de junho. E essa coisa de 28 de junho me perseguiu porque eu sempre gostei muito, muito de Raul, desde muito cedo. E na minha graduação eu estudei Rousseau, que também nasceu no dia 28 de junho. E o que é que isso significa? Absolutamente nada.
Nada.
São só coincidências da vida.
Só que você é um cara que está alinhado no seu nascimento com as pessoas que influenciam a sua vida.
Sim, isso tem todo sentido. E aí, a outra relação é que o meu pai, tem um lance freudiano aí, viu? O meu pai, ele era muito parecido com o Raul. E muita gente associava um ao outro.
Tem uma coisa freudiana mesmo.
A imagem, assim, lembra muito. Meu verdadeiro pai é o Raul Seixas, e vocês não sabem.
Por isso tu tá deixando o cavanhar, que é Fred.
Cara, não duvido não, hein? Com as andanças dele. Aí eu não duvido, não.
Por isso que tu tá aí na manutenção do cavanhaque, tá?
Não nasce. É essa a certeza de que eu não sou filho do Raul, que meu cavanhaque não.
É, o limite é esse aí, só chega até aí. Ó, cara, eu vou te falar. Aqui no bairro, a galera bota as músicas vizinho e é todo tipo de música. Geralmente forró, né? Sempre assim. Aí quando é uma coisa diferente, geralmente é Raul Seixas. Até hoje é assim,
cara,
sabe? E não é meu pai, que é meu vizinho, inclusive, mas enfim.
Eu adoro disputa de paredão de vizinhança. De final de semana. Eu odeio porque me incomoda, mas ao mesmo tempo eu adoro porque você fica vendo o gosto musical da galera. É uma pena que aqui na minha vizinhança ultimamente a disputa de paredão é o pessoal da igreja evangélica ensaiando pro culto noturno, disputando com o pessoal do terreiro. O pessoal do terreiro nem usa caixa de som, microfone, mas quando o pessoal tá aquecendo o tambor de manhã, às vezes dá pra ouvir, é super legal. Aí o pessoal vai na igreja evangélica e liga a música Socorro Deus. Assim, já tem o script, até a minha sobrinha já sabe disso. Já tem um script.
Inacreditavelmente, é a segunda vez que a gente fala sobre disputas de cultos nesse programa. E, gente, então, pela avançada hora, vamos para as nossas indicações. Vou propor aqui algo diferente pra gente, sim, dar indicações, falar de coisas que complementem o assunto, mas também propõe a seguinte pergunta. Falem músicas do Raul que possuam uma temática que vocês curtem e deem interpretação pra ela. Agora, rapá!
Tá passando um feno, uma bola de feno na minha cabeça.
Eu vou falar sobre a sociedade alternativa. Porque a sociedade alternativa é a primeira coisa que eu penso, assim, uma sociedade alternativa é uma sociedade anticapitalista.
Cara, quando tu criar essa sociedade...
E aí, Matheus, tomando banho de chapéu.
Me chama aqui, eu também quero uma sociedade sem capitalismo. Gente, eu já falei aqui do Olho de Tolo, né? Que é uma música que eu curto pra caramba, que tem essa coisa de você não se conformar com estar num lugar confortável, no sentido de estar nessa vida regradinha, toda vida a mesma coisa e estável, né, que isso é uma grande ilusão. E tem uma outra música que eu gosto muito, que é Egoísta, que ela traz uma pegada, assim, existencialista, né, de diálogo sobre a morte, sobre os medos, sobre as incertezas. Traz essa coisa também do Telema, que agora faz todo sentido, o lance da poeira no espaço, né, de ser uma estrela. E é uma música que, de repente, aí, quem nos ouve e é professor de filosofia, pode pegar aí essa música e trabalhar os existencialismo, pegar um Sartrezinho aí sem medo de ser feliz e doutrinar as crianças com Raul Seixas. Sartre.
Eu vou de Guita, porque Guita eu acho que ela, assim, ela é obviamente uma música que é bem existencialista, assim, abre muito espaço para muitas percepções, assim, é uma música que é bem, bem filosófica nesse sentido, assim, de abrir espaço pro pensamento e da reflexão, né, sobre vários assuntos. Mas tem uma coisa sobre essa música que é a minha relação quando criança ouvindo nessas situações que meu pai ouvia, e como as músicas do Raul Seixas na minha cabeça sempre foram grandes imagens, imagens de lugares remotos, de coisas, sabe, de grandes viagens, assim, mentais, astrais. Eu associava um trecho dessa música à parte que ele fala nos peg-pags do mundo, né? Tá nos peg-pags do mundo. Aí eu ficava imaginando, quando eu era criança, o peg-pags do mundo, assim. Eu ficava imaginando que era um local, assim, uma coisa distante, assim, sabe? Só que eu imaginava como se fosse um pico de uma montanha, assim, sabe? Os peg-pags do mundo. E, na verdade, era só uma rede de supermercados que tinha na época, que era peg-pag.
Nossa.
E aí ele tá falando é do consumismo, né? Ele tá falando do consumismo e tal, não sei o quê. Mas eu acho foda isso, porque a obra dele tem essa aura em torno dela de uma coisa tão mística, né? Astral, que a gente pode remeter a coisas assim, mas é uma coisa super corriqueira, assim. Mas, enfim, só pra dizer que essa música, ela abre muitas percepções. E você ouvir Raul Seixas criança é uma viagem. É uma viagem.
É, viu? A gente amplia a nossa percepção de mundo imaginário, assim. É muito massa. E ele traz muitas figuras legais pra gente que é criança ouvir, né?
E outra, assim. Primeira vez que eu ouvi alguém cantar sobre diabo ou sobre Deus, dar outras percepções e possibilidades pra esse temática, foi Raul. Se não for já uma coisa religiosa, você não vê tantas músicas assim que trabalhem esses temas, né? Quando o Raul cantou o Rock do Diabo, ele falou no começo assim, é pra você ver que o diabo é uma outra parada, assim. É uma,
que o diabo é
uma coisa
lindo,
diferente,
né?
Do que vocês...
Ficou, né, como uma espécie de entendimento sobre o rock, né? Que o rock é uma coisa do diabo, né?
É, será que ele fez essa música também fazendo aquela... Ele sendo muito fã do Elvis, fazendo aquela alusão que as pessoas falavam que o Elvis era o diabo? Por conta do rock, que era a música do diabo e tal. E aí tem até uma entrevista que ele fala, falo do diabo no rock, das pessoas verem que o diabo é, que o rock é lindo e o diabo é lindo, assim. Eu remeti na hora o lance do Elvis também, né?
Tem o caráter irônico também, que o Zé ressaltou aqui antes, entendeu, né? Que assim, o rock é do diabo, então eu vou mexer aqui pra mexer um pouquinho com vocês dessa besteira aqui.
Dá uma provocada ali.
É aquela coisa de cutucar a sociedade cristã, né? Tem muito isso. Tanto a inclinação dele pra Telema, quanto pro rock, eu acho que tem muito disso, né? De ver a sociedade muito conservadora cristã e ele, não se adequar muito a isso, né? E começa a adaptar essas ideologias.
E é interessante como ele fala a palavra diabo nessa música. Ele põe gosto, assim, pra dizer, diabo é o pai do rock, foi ele mesmo que me deu o toque. Pra dizer assim, o verso que vocês têm dizendo que eu sou satanista. Pronto, é isso mesmo. Olha que absurdo. Foi o diabo que deu o toque aqui.
Eu adoro cantar essa música no show, cara. Eu acho foda essa música. Dá muito...
Cara, sabe o que eu lembrei? Daquele vídeo, o meme do Jeremias bêbado. Foi um cão que botou pra nós beber.
Fizeram uma versão do Linkin Park desse negócio.
Ei, Matheus, manda pra gente essa versão aí depois lá no grupo.
Já é a indicação do Matheus, isso aí.
Aí, o que eu queria falar com essas temáticas é que as coisas do diabo e tal. Mas eu nunca fui uma pessoa religiosa. Eu tenho dificuldade de dizer se eu sou ateu ou questão assim, sabe? Agnóstico, não sei. Eu simplesmente não penso sobre isso e essas coisas não me cativam. Mas eu lembro de criança... escutar a música Paranoia. É a música que o Raul diz assim que...
Que Deus estava em todo canto com ele ao mesmo tempo, né?
É, minha mãe me disse há tempo atrás, onde você for, Deus vai atrás. Deus vê sempre tudo que você faz. Mas eu não via Deus. Achava assombração. Aí eu gostava dessa parte do... Vacilava sempre a ficar nu, lá no chuveiro com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo, vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Aí eu ficava pensando nesse caráter do Deus católico, né? Que é o onipresente e que sabe de tudo que você faz, e ficava um pouco assustado com isso, né? Meu Deus, eu não posso fazer nada errado. E pensava sobre culpa, né? E eu ficava pensando, né? A minha associação era isso, assim, né? Tá, mas ele tá me vendo, mas eu não tô vendo ele. E aí eu tô sendo cerceado, né? Assim, todos os meus movimentos vão... Eu vou prestar conta deles, assim. Então eu tenho que me polir sobre todas as questões. Claro que eu não pensava com todas as palavras bonitas que eu disse. Mas era a sensação que eu tinha, né? Esse sentimento que eu tive sobre Deus desde criança, assim. Foi Raul que pregou.
E assim a gente descobre por que o Fred não é religioso.
Eu fico perguntando, será que eu gosto de rock porque eu sou desse jeito também?
Desse jeito como? Como assim?
É possível. Dá um programa só sobre isso.
Não, assim, eu não ligo muito pra religião, né? Coisas assim, espirituais. Eu acho que eu me entendo como ateu desde que eu sou criança. Eu acho que eu era uma criança que eu falava, eu não acredito. Aí meus pais me levavam pro culto, né? E eu ficava em pé fazendo festa em cima dos bancos da igreja. Que eu achava que o pastor cantor não acreditava naquilo que ele tava falando, que ele fingia acreditar naquilo que ele tava falando.
O Matheus materialista desde a hora que ele nasceu.
O que é provavelmente verdade.
O Matheus criança pra... Sim, mas que hora é o Bacanal?
Mas eu diria que o Raul Seixas é o talvez o oposto do ateu, né, cara? Assim, ele é o total oposto disso. Na verdade, eu acho que ele acreditava até demais em tanta coisa ao mesmo tempo, assim, né?
O Marcelo Nova, né, que teve algum nível de importância aí na história do Raul, no final da vida, ele ficava assim, né? Porque ele conversava com o Raul e ele ficava sacaneando, porque o Marcelo Nova, assim, é ateu, né? E ele ficava vendo o quanto o Raul era um crente, né?
Bicho, ele acreditava...
De vários?
Ele acreditava tanto que ele sonhava as coisas e registrava no cartório, doido.
Aí deixa eu só dar outra música minha pra eu poder selar aqui, que eu falei da minha percepção de diabo, de Deus, e uma percepção que acho que marcou, assim, também na infância, e se reproduz até hoje, que é a questão do amor, de certa forma, que é a música A Maçã.
Ah, ela é linda essa música. Eu não sei como que a galera do poliamor ainda não colocou essa música como um hino, assim, porque eu vejo a galera falando de poliamor na internet, mas a galera nunca bota essa música, não.
A parte que fala que o amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, sofro, mas vou te libertar. É que, assim, não é que me moldou sobre o amor, mas me preparou sobre o ciúme. Ele fala mais sobre mim do que sobre a outra pessoa, né? Porque o Raul tá fazendo um link direto também ao Telema, né? E também sobre o que ele fazia na vida, né? Que era engatar uma mulher na outra.
O cara falou de bacanal. Aí tu falou de engatar uma mulher na outra, cara. Aí eu já veio toda a imagem aqui, tá ligado? Assim, tipo...
Sentar o pé humano, né?
Sentar o pé, os macaquinhos, assim, sei lá, uma coisa.
E vamos de indicações.
Indicação mesmo, de verdade, vamos lá.
Cara, tem aquele programa bem ascético, assim, da Globo, né, Por Toda a Minha Vida, que é muito legal pra você que gosta das músicas do Raul, ou já ouviu música do Raul e quer saber um pouquinho mais sobre ele, sobre a vida dele e tal. É um bom programa introdutório, assim, Por Toda a Minha Vida, Raul Seixas.
Eu vou dar aqui duas indicações, né, que é o documentário na Netflix chamado O Diabo na Encruzilhada, que é a história do Robert Johnson, né, um dos pais do blues norte-americano. E aí conta a história dessa relação, né, do diabo e do rock, né, do blues, o blues como pai do rock, porque era impressionante a habilidade dos músicos, né, de blues. Então eles faziam coisas alucinantes na guitarra e ninguém entendia muito bem como que eles faziam tudo isso na guitarra. Então falavam que era pacto com o diabo. E uma outra indicação é o, também na Netflix, é o Mixed by Henry, filme que saiu recentemente, falando sobre a história da pirataria na Itália. É muito interessante porque dá pra ilustrar um pouco também o que foi o movimento da pirataria no Brasil. O boom da pirataria, que chegou a alcançar níveis de venda muito maiores que os níveis oficiais das gravadoras, né? Tanto que o Henry, no filme, mas também na realidade, ele dava as entrevistas falando sobre isso. Ele ficava muito feliz por saber que ele era a maior gravadora da Itália. Um gravador de pirataria, muito bom.
Cara, eu vou indicar o canal oficial do Raul Seixas no YouTube, porque é um canal que é alimentado atualmente com vários conteúdos, assim, nessa história que eu tava comentando sobre a organização da obra dele, né? Eu fui checar aqui, tem vídeos de 2 semanas atrás, assim, é um material que tá sendo incorporado, assim, e tem muito material legal, assim, sabe? Pra quem quiser conhecer muita coisa da obra dele, assim. E a outra indicação é pra quem tem interesse em assistir o show da Canceirano Sem Lá, que é a banda que eu faço o tributo do Raul Seixas, pra seguir a banda e acompanhar onde a gente vai tocar. A gente vai fazer um show especial só do Krieg Rabandolo, que vai fazer aniversário, o álbum, né? O primeiro álbum dele. E, enfim, pra galera acompanhar.
Aí. Massa, Zé. Gente, eu vou indicar, então, o documentário que tem completo no YouTube. Tem link aqui pra você acessar o nosso site. Lá vai ter todas essas indicações que a gente tá dando. O documentário Raul, o início, o fim e o meio. Bem interessante, mostrando várias das características da vida, relação com Paulo Coelho, depoimento de familiar, de filho, músico, gente que trabalhou com ele, que conheceu e tal. É um documentário muito massa. E também vai indicar, evidentemente, o trabalho do meu querido Zé, esse trabalho autoral. Lançou recentemente aí música nova, o homem é cheio de história. E com isso já emendo, Zé, por favor... Qual é o nome do quadro agora? Farto não. Então, peça encarecidamente, meu querido Zé. Farto não.
Pronto, aproveitar deixa aí do Fred. Realmente, eu lancei um álbum agora recente, que chama Sinal de Fumaça. Ele é um álbum com 6 faixas, que foram gravadas em Fortaleza e no Rio de Janeiro, que teve a produção do Cassim, que é um cara bem conhecido aí no meio musical. E foi lançado recente. O clipe ainda não saiu, mas eu acho que tá caro fazer clipe, viu? Não dá pra botar só o chroma key mais. Mas acompanha aí e ouçam lá o Sinal de Fumaça, que é meu disco novo.
Galera, monetiza o trabalho do Zé pra gente poder ter clipes.
É isso.
Fala do Paulo Coelho e eu fiquei lembrando, né? Cara, o Paulo Coelho hoje em dia sai lido por tiozinho. Muito bizarro isso. Como é que o cara sai de uma sociedade alternativa pra ser lido pelas tiazinhas no estilo Helena do Manuel Carlos? Enfim, era só esse comentário que provavelmente não vai ao ar, mas não quis deixar passar.
Em off, é só em off. É, mas eu acho que realmente a minha geração, assim, a nossa, talvez, né? Não sei a idade de todo mundo, mas o Paulo Coelho ainda tava associado a um público mais jovem, assim, né? De leitores. É tanto que se popularizou pra caramba, assim, né? Uma época. Mas realmente hoje em dia eu não vejo mesmo, não, a galera mais jovem lendo, se não.
Ficou patiazinha mesmo. E assim ele continua vivendo na Suíça.
E, gente, então, falou do nosso querido Raul Seixas, cara cheio de contradições, mas deixa de ser um dos grandes nomes da música, grande influência aqui pra gente. Descobri até uma grande influência até pro Matheus, história dos Bacanais.
O Matheus vai receber muito mensagem, muito direct esses dias, hein?
Eu acho que ele
vai
levar um puxão de orelha da Lorenz.
É. E eu queria dizer que o Raul realmente ainda não foi encontrado pelos coaches, porque além de tudo, ele mete uma mudança de mindset dizendo que era, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. É isso, gente. Beijão. Tchau, 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 tchau.
Tchau, gente. Valeu. Valeu, Zé.
Valeu, galera.
Valeu, obrigado.
Me chamo Jorge de Lima, sou fundador e presidente do Raulzito Rock Club aqui em Fortaleza. Agora em agosto desse ano vai fazer 33 anos de fundação e de divulgação da música do Maluco Beleza. E a sua pergunta, Fred, é como o Raul entrou na minha vida. Vamos usar essa expressão, começar do começo. Eu nasci e me criei no interior do estado do Ceará, no centro-sul, na cidade do Cedro, Ceará. E naquela época, ia para a cidade sempre um circo, todo ano aportava lá. E também, na década de 70, tinha muito aquela bola da vez, era dublagem. E no circo tinha duas apresentações. A primeira era marabalista, palhaço, aquelas coisas. E a segunda parte do circo, dava um intervalo, era o chamado drama, é o teatro, mambembe. E tinha um rapaz que ele se intitulava artisticamente, era o Cícero Acadia. Ele também fazia dublagem. E nessa noite, ele dublou duas músicas do Raul. Eu não sabia quem era o Raul Seixas. Era SOS e Super-Heróis. O tempo foi passando, a nossa família veio embora para Fortaleza. Eu incorporei no serviço militar, na época no Exército. E sempre aquela roda de colegas militares, sempre tinha alguém que toca algum instrumento. Violão. E esse colega da gente começou a tocar SOS. Aí ficou aquela coisa do subconsciente, né? Porque tocava as músicas do Raul no interior, no rádio, né? Mas não dava muita importância. Aí quando ele terminou de cantar a música, eu perguntei de quem era a música. E ele falou, é do Raul Seixas. E a gente no interior leva esse adjetivo como naquela música do Raul, do LP Sessão das 10. A gente chega numa capital e no centro por besta. Aí perguntei se tinha disco deles. Tem, cara, tem para vender. Quando eu recebi meu primeiro soldo, porque o militar é soldo, eu vim na loja de disco aqui no Centerum, que foi o primeiro shopping aqui de Fortaleza, e comprei o Krieg Rabandolo. Esse ano, agora, no dia 21 de julho, está fazendo 50 anos de lançamento do LP. Desci, passei na Mesbla, na época, comprei uma vitrolinha e botei o disco para ouvir. Quais que eu furo? Era lado A, lado B. E a partir daí me apaixonei mesmo, bateu e ficou. Aí comecei a procurar tudo que se referia a Raul Seixas. Fui adquirindo os acervos do Raul, procurando em sebo de disco, sebo de revista, né? As revistas da época de rock brasileira era conhecida a revista Bis, certo? Tem muita matéria sobre o Raul Seixas. E fui colecionando, né? Era fita cassete, compacto, disco e os livros. Surgiu aos poucos. E após a morte do Raul, eu botei na cabeça que iria fundar um fã-clube para manter em atividade a memória musical do Raul Seixas. E isso eu venho fazendo há 33 anos, independente de data. É o ano todo. Onde tem espaço que eu consigo, a gente tá lá fazendo. E gosto de trabalhar em cima da discografia do Raul. E a parte literária, que já são mais de 70 livros escritos sobre o Raul Seixas. Entre biografias e trabalhos acadêmicos, monografia, mestrado e doutorado. Então, essa ideia surgiu após a morte, para quebrar aquela máxima do nosso país, que é um país sem memória. Fundei, com o maior prazer, tem uns altos e baixos, mas nunca desisti, e até hoje. É como uma expressão que a gente faz uma análise, joga uma rede, o que a gente pescar é positivo para a gente, em relação à boa música, ao verdadeiro artista. E eu continuo, Fred, até hoje, certo? Tenho o fã-clube associado aqui em Fortaleza, interior do estado, e pelo Brasil afora a gente tem associado. Então, a referência do Raul Seixas, procura o Geo, sei o quê, vou com o maior prazer, é palestra, mostra de vídeo, certo? E é isso aí, a gente fazendo o que a gente ama é bom demais. Mas antes do amar, vem a paixão, que continua acesa ainda, né? Então, une as duas coisas, a paixão e o amor que eu tenho pelo artista Raul Seixas e a pessoa e a família do Raul. Que foram 10 anos que eu convivi com a dona Eugênia, a mãe do Raul, o seu Raul, o pai do Raul, e o único irmão dele, que é o Plínio Seixas, que é compadre, padrinho do meu segundo filho, que se chama Raul. E o meu Raulzinho já é pai, então já sou o vovô coruja. Isso aí é prazeroso, é bom porque a obra do Raul sempre vai ser imortal e atemporal. Por quê? Porque tem qualidade de letra e melodia.
Fim de papo.